Subo hoje essa tribuna, logo depois também o senador Eduardo Suplicy falará sobre o mesmo tema, sobre a carta aberta ao povo do Brasil de Edward Snowden. Vou começar pela leitura da carta do Edward Snowden. 6 meses atrás, emergi das sombras da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América para me posicionar diante da câmera de um jornalista. Compartilhei com o mundo provas de que alguns governos estão montando um sistema de vigilância mundial para rastrear secretamente como vivemos, com quem conversamos, o que dizemos. Fui para diante daquela câmera de olhos abertos, com a consciência de que a decisão custaria minha família e meu lar e colocaria minha vida em risco. O que me motivava era a ideia de que os cidadãos do mundo merecem entender o sistema dentro do qual vivem. Meu maior medo era que ninguém desse ouvidos ao meu aviso. Nunca antes fiquei tão feliz por ter estado tão equivocado. A reação em certos países vem sendo especialmente inspiradora para mim, e o Brasil é um deles, sem dúvida. Na NSA, testemunhei com preocupação crescente a vigilância de populações inteiras sem que houvesse qualquer suspeita de ato criminoso. E essa vigilância ameaça tornar-se o maior desafio aos direitos humanos dos nossos tempos. A NSA e outras agências de espionagem nos dizem que, pelo bem da nossa própria segurança, em nome da segurança de Dilma, em nome da segurança da Petrobras, revogaram nosso direito de privacidade, invadiram nossas vidas e fizeram sem pedir a permissão da população de qualquer país, nem mesmo do delas. Hoje, se você carrega um celular em São Paulo, a NSA pode rastrear onde você se encontra e o faz. Ela faz isso 5 bilhões de vezes por dia com pessoas no mundo inteiro. Quando uma pessoa em Florianópolis visita um site da internet, a NSA mantém um registro de quando isso aconteceu e o que você fez naquele site. Se uma mãe em Porto Alegre telefona a seu filho para lhe desejar sorte no vestibular, a NSA pode guardar o registro da ligação por 5 anos ou mais tempo. A agência chega a guardar registros de quem tem um caso extraconjugal ou visita sites de pornografia para o caso de precisarem sujar a reputação dos seus alvos. Senadores dos Estados Unidos nos dizem que o Brasil não deveria se preocupar, porque isso não é vigilância, é coleta de dados. Dizem que isso é feito para manter pessoas em segurança. Estão enganados. Existe uma diferença enorme entre programas legais, espionagem legítima, atuação policial legítima, em que indivíduos são vigiados com base em suspeitas razoáveis, individualizadas, e esses programas de vigilância em massa para a formação de uma rede de informações que colocam populações inteiras sobre vigilância onipresente e salvam cópias de tudo para sempre. Esses programas nunca foram motivados pela luta contra o terrorismo. São motivados por espionagem econômica, controle social e manipulação diplomática, pela busca do poder. Muitos senadores brasileiros concordam e pediram minha ajuda com suas investigações sobre a suspeita de crimes cometidos contra cidadãos brasileiros. Expressei minha disposição de auxiliar quando isso for apropriado e legal, mas, infelizmente, o governo dos Estados Unidos vem trabalhando arduamente para limitar minha capacidade de fazê-lo, chegando ao ponto de obrigar o avião presidencial de Evo Morales a pousar para me impedir de viajar à América Latina. Até que um país conceda asilo político permanente, o governo dos Estados Unidos da América vai continuar a interferir na minha capacidade de falar. 6 meses atrás, Revelei que a NSA queria ouvir o mundo inteiro. Agora o mundo inteiro está ouvindo de volta e também falando. E a NSA não gosta do que está ouvindo. A cultura de vigilância mundial indiscriminada, que foi exposta a debates públicos e investigações reais em todos os continentes, está desabando. Apenas 3 semanas atrás, o Brasil liderou o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas para reconhecer, pela primeira vez na história, que a privacidade não para onde a rede digital começa e que a vigilância em massa de inocentes é uma violação dos direitos humanos. A maré virou e finalmente podemos visualizar um futuro em que possamos desfrutar de segurança sem sacrificar nossa privacidade. Nossos direitos não podem ser limitados por uma organização secreta e autoridades americanas nunca deveriam decidir sobre as liberdades de cidadãos brasileiros. Mesmo os defensores da vigilância de massa, aqueles que talvez não estejam convencidos de que tecnologias de vigilância ultrapassam perigosamente controles democráticos, hoje concordam que em democracias a vigilância do público tem que ser debatida pelo público. Meu ato de consciência começou com a declaração de Snowden: não quero viver em um mundo em que tudo que digo, tudo que faço, todos com quem falo, cada expressão de criatividade, de amor ou amizade seja registrado. Não é algo que eu estou disposto a apoiar, não é algo que estou disposto a construir, não é algo sobre o qual estou disposto a viver. E conclui: dias mais tarde, fui informado que meu governo tinha me convertido em apátrida e queria me encarcerar. O preço do meu discurso foi meu passaporte, mas eu o pagaria novamente. Não serei eu que ignorarei a criminalidade em nome do conforto político. Prefiro virar uma apátrida a perder minha voz. Se o Brasil ouvir apenas uma coisa de mim, que seja o seguinte: quando todos nos unirmos contra as injustiças e em defesa da privacidade e dos direitos humanos básicos, poderemos nos defender até dos mais poderosos dos sistemas. Eu encerro minha fala, o senador Suplicy vai fazer uma fala aqui complementando. Eu queria chamar a atenção que alguns chegaram a informar que houve um pedido de asilo político permanente. Na verdade, tem um trecho que fala o seguinte: até que um país conceda asilo político permanente, o governo dos Estados Unidos vai continuar a interferir com a minha capacidade de falar. Você sabe, senador Jorge Viana, vários senadores aqui no início de todo esse episódio subiram à tribuna, eu fui um desses, falando para o Brasil conceder esse asilo político permanente para o Edward Snowden. Mas mais do que isso, eu acho que o Brasil tem e pode liderar um debate no mundo, na ONU, envolvendo vários países sobre essa questão da espionagem e sobre a questão do Snowden, né? E o Snowden tem que... nós temos que encontrar uma saída coletiva envolvendo vários países em relação ao asilo político permanente. Hoje, alguns jornalistas perguntavam: isso não pode trazer problemas comerciais com o Brasil? Eu digo: gente, nós estamos num outro momento. Claro que não. Inclusive, as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos são relações boas para os dois países, em especial para os Estados Unidos. Houve um superávit na balança comercial de 5 bilhões para os Estados Unidos, mas eu acho que o Brasil pode, com a sua força política nesse momento, liderar um debate envolvendo vários países do mundo e a própria ONU. Senhor presidente, agradecer muito a tolerância de Vossa Excelência, agradecer muito o senador Mozarildo por ter permitido essa permuta. Um abraço.